Poder Local. Todas as terças, às 21h, na GES-FM. Duarte Lago convida os presidentes de junta de freguesia para sentir o pulso à nossa população e perceber o rumo da nossa região. Poder Local. GES-FM. Consigo em todo o lado.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Poder Local aqui na Rádio GES, um programa onde todas as semanas damos voz às freguesias do Conselho de Viana do Castelo e hoje, pela segunda vez, vamos ter aqui uma voz no feminino. Já tivemos aqui a Jerusa Lopes, secretária da União das Freguesias de Gerais do Lima e Dion. Hoje vamos ter aqui uma presidente de junta, a Filomena Ruelo, presidente da Junta de Freguesia de Ariosa desde 2022. Bem-vinda, Filomena, aqui a este programa.
Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite e um bem-aja pelo serviço público que prestam diariamente à zona do Norte, essencialmente.
Aqui no Viana do Castelo. Filomena que foi apanhada aqui um bocadinho de surpresa na altura, porque não era a Filomena número 1 da lista do Partido Socialista que foi eleita, era o Rui Mesquita, ia cumprir o terceiro mandato, mas depois surgiu ali uma polémica e ele então demitiu-se ali em finais de setembro de 2022, foi quando a Filomena também tomou posse, a Filomena que era número 2 da lista como tesoureira. Filomena, como é que, antes de irmos por aí, sei também que era o primeiro mandato de tudo, não é? A primeira experiência na política era para ser só tesoureira, só entre aspas, não é? Número 2 aqui da lista. Como é que surgiu também essa oportunidade?
Sim, eu quando o Rui Mesquita me convidou em maio de 2021 para fazer parte da lista, inicialmente eu não aceitei, mas depois ponderei, também partilhei a situação com a família e eles apoiaram-me e eu acabei por aceitar como tesoureira, eu era número 2. Entretanto, houve algumas coisas que não correram tão bem, o Sr. Rui Mesquita acabou por apresentar a demissão
cerca de um
setembro,
ano depois.
Cerca de um ano depois. E eu, como era o número 2, o Sr. Presidente da Câmara logo entrou em contacto comigo para eu assumir, até porque eu já estava muito dentro da dinâmica financeira da Junta e como a Junta tinha uma situação muito particular, seria bom eu dar continuidade, porque caso eu não aceitasse, teríamos que ir para eleições.
E foi um choque na altura receber essa notícia e esse convite.
Sim, eu não estava a contar, como é evidente, eu não estava a contar que isto acontecesse, nem estava nas minhas perspectivas, porque eu fui para esta lista como independente, apesar de ser uma lista do Partido Socialista, eu fui sempre como independente. Os outros dois elementos eram filiados no partido, mas eu não. E continuo assim, continuo a ser independente, apesar de estar numa junta socialista. E não estava a contar com este desafio. Eu sou uma pessoa de desafios, nunca viro as costas a desafios, porque acho que desistir não é opção. E eu depois já estava de tal maneira envolvida na parte financeira que acabei por pensar, ok, vou dar continuidade a isto, para bem da freguesia. Porque eu tenho muito este sentido de serviço, de estar ao serviço da comunidade. E foi isso que eu quis fazer, estar ao serviço, dar continuidade àquilo que tinha feito, até porque havia uma situação de dívida bastante grande. Quando tomámos posse em setembro de 2021, a dívida eram 620 mil euros e que já estávamos a começar a fazer alguns pagamentos com um controle financeiro muito apertado, que ainda se mantém até hoje, e eu decidi que ia dar continuidade ao processo.
Sentia-se confiante para conseguir. Era um grande desafio, não é? E ainda para 3 anos que faltavam.
Sim, sem dúvida que foi um grande desafio.
Com uma grande dívida em mãos.
Foi um grande desafio. Senti o apoio muito grande de todos os funcionários da Junta de Freguesia, que ainda hoje a sinto. Acho que as administrativas deram sempre o seu melhor e apoiaram-me imenso, porque eu também não tinha muitos conhecimentos de muitas situações da contabilidade pública e tudo isso, não é? Embora eu seja contabilista certificada, contabilidade pública tem características muito específicas e ainda hoje sinto um apoio imenso delas, elas estão sempre lá quando eu preciso. E pronto, foi um desafio, realmente foi um desafio que eu quis abraçar e acho que estou a conseguir e a levar. Está a dar resultado.
Começou em 620 mil euros, neste momento está mais baixo.
Neste momento está em 400, a 31 de dezembro de 2023, eu fiz a apresentação de contas na semana passada na Assembleia de Freguesia, está em 437 mil euros. Destes 437 mil euros, há 430 mil que são de capital, são dívidas de capital, de obras, que as pessoas percebam, e 37 mil de despesas correntes. Há uma coisa que também temos que ver, é que, apesar da dívida ter descido 180, 190 mil euros, não se está a gerir nova dívida, a gerar nova dívida. Que isso é fundamental, não é? Porque fazer as despesas e não as pagar, cada vez os valores iriam aumentar. Como, por exemplo, a Segurança Social. Quando eu cheguei, tínhamos uma dívida de 20 mil euros à Segurança Social. E teve que se fazer planos prestacionais para a Segurança Social, para a ADSE, para muitos fornecedores que estão a pagar, estão com planos prestacionais. E hoje em dia, a Segurança Social, houve ali um esforço tremendo, porque pagar um plano prestacional de 2.500 euros e a Segurança Social do mês em questão, foi um esforço financeiro muito grande e que só se conseguiu com uma gestão muito apertada, não é?
Queria-lhe perguntar precisamente isso, como é que se consegue reduzir uma dívida e até pagá-la depois na totalidade, isto vai demorar alguns anos, 620 mil euros, tendo em conta também que as freguesias não vivem com muito dinheiro, não é? Todas as que tenho recebido aqui dizem que vão tentando juntar um bocadinho de dinheiro com os apoios da Câmara para tentarem fazer uma obra, fazerem outra obra, mas que não dá para tudo, quanto mais aqui uma dívida de 620 mil euros.
Essa dívida, temos que reconhecer, a parte de capital, tivemos um apoio incondicional da Câmara. Porquê? Porque havia muitas obras que estavam feitas, mas não tinham sido feitos os autos de medição. Por isso, houve aqui um trabalho muito grande da parte da Câmara, do engenheiro Pimenta, que nos esteve sempre ao nosso lado e que nos ajudou a verificar todos os autos de medição. E a Câmara também começou a fazer um esforço, vendo a dívida que tínhamos, de nos ir dando gradualmente algum dinheiro, que realmente nesses 620 mil euros havia uma parte que a Câmara nos devia, não é? Outra parte a Câmara já tinha pago e tinham sido gastos noutras coisas. Mas houve um esforço da parte da Câmara, um apoio incondicional. Na parte dos gastos gerais, das despesas correntes, há um controle muito apertado, por isso não se compra nada sem que passe por mim. Muitas vezes pedimos preços a diversos fornecedores, mesmo de despesas correntes, para ver onde é que é mais económico, e às vezes, olha, isto não se pode fazer agora, tem que se fazer mais tarde, tomamos decisões, não é? Às vezes era bom fazer tudo de uma vez, mas não conseguimos.
Isso aqui, para contextualizarmos um bocadinho, que inicialmente não dissemos, isto também são notícias que saíram publicamente, na altura. Aqui um excerto de uma notícia que recolhi, que fonte judicial disse à luz aqui o processo em causa, aqui contra o Rui Mesquita, que foi uma queixa formalizada em 2019 por desconhecidos, por alegada corrupção e abuso de poder. Isto está na justiça, não é? Este caso. O que é que pode ser adiantado neste momento por si? E depois também perceber, enquanto não, o processo não terminar, não há nem inocentes nem culpados, não é? Portanto, se eventualmente for considerado culpado, esta dívida terá que ser paga pelo Rui Mesquita, ou terá sempre de ser a Junta de Freguesia e a própria Câmara Municipal aqui a apoiar?
Ora bem, como disse, e muito bem, isso está na Justiça. E a única coisa que lhe posso adiantar é que está na Justiça, que houve dois elementos do Executivo anterior cujo processo já foi arquivado, o secretário e o tesoureiro, já foi arquivada a parte deles, e a parte do Presidente continua na Justiça. Está no Ministério Público a aguardar julgamento. Não lhe sei adiantar mais nada. Não sei qual vai ser a decisão da Justiça, porque o que é da Justiça é da Justiça. Não sei como é que vai ser.
Ainda poderá demorar aqui algum tempo, não é?
Poderá, mas não sei adiantar isso. Não sei dizer.
Muito bem. Aqui acaba por ser uma situação ingrata também para si, presidir com uma dívida tão alta e não poder também tentar...
Claro que sim. Porque há muita pressão, mesmo dos fornecedores, não é? Há muita pressão das
também
pessoas.
Os objetivos que este executivo cria para, que não só o Rio Mesquita, mas todo o resto da lista, não é? Que há objetivos que se propuseram a fazer pela freguesia e que não é possível por causa disso.
Não, não é possível. Mesmo o apoio às associações, às vezes, poderia ser melhor, um bocadinho mais da nossa parte, mas todo o dinheiro que nós conseguimos é direcionado para pagar a dívida, não é? Vamos fazendo atividades, estamos sempre a apoiar, a emprestar uma carrinha, disponibilizar às vezes um funcionário para ir fazer uma limpeza aqui ou acolá. Mas agora, dar subsídios, damos aos centros sociais, às conferências vicentinas, na altura do Natal, porque é uma questão social, não é? Mas não conseguimos dar aquilo que gostaríamos de dar, precisamente porque estamos a pagar dívida mesmo de despesas correntes. Claro, o nosso objetivo seria que essa dívida fosse eliminada para nós podermos trabalhar em pleno, não é? Assim, estamos sempre muito condicionados, mas temos feito o nosso melhor, sem dúvida.
Em termos de obras, por exemplo, fizeram alguma, entretanto, quais
nós,
é que perspectivavam?
Em termos de obras, nós terminamos a Casa Mortuária, porque a Casa Mortuária tinha sido começada as obras em julho, agosto de 2021, antes da campanha eleitoral. Já existia a Casa Mortuária, mas não estava de acordo com as novas regras da Direção Geral de Saúde. E pronto, então estava precisada ali de uma reviravolta, uma modernização. Foi começada nessa altura, arrancou em força. Entretanto, veio dinheiro para essa obra, mas não foi paga, não é? E, entretanto, o fornecedor, o empreiteiro que estava a fazer a obra, parou a obra. Esteve muitos meses parada, porque ele dizia que já tinha ali muito dinheiro investido e que precisava que a Junta de Freguesia lhe fizesse pagamentos. Pronto, depois foi feita uma avaliação, juntamente com o engenheiro Pimenta, com os arquitetos de espaços, que eram eles que estavam a fazer a obra, do que estava feito e que estava faturado, e o que não estava feito e que já estava faturado. Foram feitos acertos com notas de crédito e houve ali um compromisso da parte da Junta, com o apoio da Câmara Municipal, que a obra iria arrancar novamente e que nós nos comprometíamos a pagar. E foi o que aconteceu, a obra arrancou, com um controle apertado, que é da parte da Câmara, que é parte da Junta de Freguesia, e foi inaugurada, que ela já tinha sido inaugurada. Por isso, a reabertura deu-se no dia 16 de dezembro de 2023. Ainda estamos a pagar a última tranche da obra. Sim. Mas todo o dinheiro que recebemos da Câmara para aquela obra é direcionado para aquela obra, não há desvios de dinheiro. Às vezes acontecia isso, que recebia-se para uma obra e pagava-se outra.
E para já é essa também a prioridade?
Essa obra? Não, essa obra está terminada. A Casa Mortuária está terminada.
Neste caso, o pagamento.
O pagamento, mas além dessa eu tenho muitas mais dívidas, porque o que eu devo dessa obra são 60 mil euros. Por isso, se devo 430 de capital, já está a ver... que depois há outros, muitos fornecedores que também, ou fornecedores, inclusive, que já nos fizeram a ameaça de uma injunção e que, entretanto, eu chamei-os e estou-lhes a dar um bocadinho todos os meses, que aquilo que eu lhes dou é mesmo uma migalha, mas é aquilo que eu posso dar, não é? Porque eu tenho por hábito, quando me comprometo a fazer um pagamento, esse pagamento é para cumprir, porque não digo, vou pagar, não. Se não posso, digo, olha, não vou pagar só daqui a 2 meses ou daqui a 3. E pronto, estamos assim a atenuar muito lentamente a obra, até porque este ano realmente um aumento dos dinheiros que recebemos, dos FFG, e esse dinheiro, esse aumento que tivemos é tudo canalizado para pagar obras, dívidas antigas. Agora, essa obra foi terminada, agora temos... o alargamento do cemitério, que é uma coisa muito urgente, porque a Junta da Ariosa não tem neste momento nenhuma campa para vender, nem para o geral, quando as pessoas não têm possibilidades de comprar, há sempre um número de campas que pertencem à Junta para essas pessoas para essas pessoas utilizarem, mas não temos. Sei que a Câmara Municipal já tem o terreno ao lado, já há várias negociações, mas parece que houve ali algum entrave agora, porque é urgente o alargamento do cemitério. Espero que até ao final do ano que realmente se concretize o negócio e se avance para o alargamento do cemitério. Depois também temos a construção da escola, que o terreno já foi comprado pela Câmara Municipal, está na fase dos projetos. A escola era muito importante que avançasse a construção, porque ia permitir primeiro que a escola primária tivesse outras condições e que depois o jardim infantil do meio também viesse para essas novas instalações, que ia libertar o sítio, a casa onde está a funcionar o jardim, e aí nós queríamos fazer a casa das associações, porque há muitas associações na freguesia que não têm sede. Umas estão em sedes alugadas, como é o caso dos Dadores de Sangue, o Grupo Desportivo, e se nós fizéssemos essa casa das associações e eles viessem para ali, era um modo também da Junta de Freguesia os financiar, não é? Porque eles estão, sim, a pagar renda, água, luz, todos os custos, não é? E o objetivo era converter, então, esse espaço na sede das associações.
Das associações. O atual Jardim Infante do Meio.
Sim. Exatamente. Mas só vai acontecer quando a escola estiver construída.
A escola primária.
Escola primária.
Que abrange também depois ali o Jardim Infantil. É esse,
exatamente. É esse o objetivo.
O projeto, não é?
É esse
a escola primária com o Jardim de Infante. E depois, outro tipo de oferta educacional é esta, não é?
É. A Riosa tem uma característica que eu penso que nem existe, que não há em nenhuma outra freguesia, que é, a freguesia tem duas paróquias, por isso tem dois centros sociais, tem a Ariosa e tem o Senhor de Socorro. E na Ariosa funciona a creche, o berçário, né? E está a funcionar também já o centro de dia, e no Senhor de Socorro temos o Jardim de Infância, que são IPSS, não é? E que também é uma oferta educativa que a freguesia tem, não é? Embora sejam IPSS, estão ligados à igreja, são centros sociais e é o que tem a freguesia. Mas o Senhor de Socorro mantém-se nas instalações, tudo.
É para manter, sim.
Os outros, o Jardim de Infância do Meio, e esse é que virá para as novas instalações.
E ali do Centro de Socorro até uma área que foi reabilitada relativamente pouco,
sim,
tempo.
Sim, há 12, 13 anos, sim, com a construção da nova igreja, depois, sim, foi aquele quadro, foi todo arranjado, sim, sim.
Depois aqui na área da saúde também fala-se na construção de um centro de saúde, mas ainda não se sabe bem onde. Poderá ser Ariosa Carreço ou a FIF.
A FIF, pois estamos à espera da decisão. Essa decisão ultrapassa-nos, claro. Nós gostaríamos muito que fosse na Ariosa, como é evidente, mas não sabemos ainda. Provavelmente até ao final do ano essa decisão vai ser tomada. A única coisa que nós temos agora é a saúde mais próxima, que vai de 3 em 3 semanas. É entre 3 semanas e 1 mês Ariosa, em que 50% do tempo está no Centro Social do Senhor de Socorro e 50% está em frente ao Centro Social da Ariosa. O facto de eles estarem em frente, parados lá, não quer dizer que outra pessoa qualquer não possa vir ali utilizar e usufruir do serviço. Mas estão ali porque ali, como há sempre no Centro do Senhor de Socorro, tem o Centro de Dia, há cerca de 15 utentes, e por isso vão sempre lá, não é? E na Ariosa tem agora com o centro de dia, também tem utentes que também vão lá ser o mais próximo. Neste momento é o que temos para oferecer.
É esse tipo de oferta, não é? Porque as pessoas que queiram ir ao médico de família, onde é que tem o médico de família? É no centro de saúde de Viana?
De Viana, nos Gilianas. Acho que ali a zona da Ariosa deve estar toda centralizada nos Gilianas. Sim. Por acaso vou ter uma reunião por causa de um balcão da SNS, mas não sei em que é que isso vai dar. Ainda vou ter uma reunião ainda esta semana para ver o que é que nós temos que ter, o tempo que tem que ser utilizado pelas nossas funcionárias, para ver se temos disponibilidade com os funcionários que temos, porque nós também temos o balcão do CTT a funcionar na Ariosa, embora por decisão dos CTTs eles reduziram o horário. Nós tínhamos cobertura do dia inteiro, das 9 ao meio-dia e das 2 às 6, e agora eles reduziram só para 50% o tempo, e disseram-nos para nós escolhermos o horário, e nós escolhemos em função também do número de pessoas que vinham conhecendo nós há tantos anos, não é? A utilização que os ariosenses costumam fazer do CTT. Neste momento está aberto das 2 ao meio-dia e das 14 às 15h30. Okay. Mas foi a imposição deles da redução de tempo.
Aqui só para clarificarmos também dentro da área da saúde, relativamente à construção do novo centro de saúde, independentemente de ser Ariosa, Carreço ou a FIF, as pessoas de Ariosa vão continuar, na Ariosa,
sim,
vão continuar no centro de saúde de Gilianes, no caso, ou vão ser transferidas para o centro de saúde em Carreço ou até a FIF, eventualmente?
Não lhe sei responder, porque isso provavelmente vai ser uma organização do próprio centro de saúde, não é? Porque eu sei que o Giliano está com muita gente e provavelmente eles vão reencaminhar as pessoas da Ariosa para o novo centro de saúde, mas não sei responder, porque isso não é a junta de freguesia diretamente. Sim. Que tem a ação sobre essa
pode haver
decisão.
Aqui esse risco de algumas pessoas terem um centro de saúde mais longe do
pois
que
pode,
tinham
pode
atualmente.
Sim. Porque as pessoas da FIF, eu sei que há algumas pessoas da FIF que até vão à Âncora, mas não bem para Viana, por isso tinha algum sentido até ser na Ariosa, não é? Porque já que vêm para Viana, já iam a meio do caminho.
Sim.
Mas essa decisão não nos cabe, não.
Vamos ver o que é que acontece até ao fim do ano também.
Vamos esperar.
Depois aqui também, em termos de habitação, que agora fala-se tanto, em Ariosa tem muitas casas à venda para arrendar, terrenos para construção também. Como é que está essa situação na vossa freguesia?
O terreno para construção existem alguns, mas o terreno para construção na Ariosa é bastante caro. Mas há bastantes casas também a serem agora bem pedidos da Câmara Municipal sobre pareceres de novas habitações que vão ser construídas. E temos recebido com alguma regularidade esses pedidos de parecer. Claro que nós dizemos sempre que estamos de acordo, como é evidente. Sei também que há uma cooperativa habitacional que provavelmente vai começar, não sei bem quando, mas que já está o projeto também em andamento, que vai ter acho que 24 casas. Não posso precisar bem, mas acho que são 24 casas. E depois na habitação social temos o bairro do Cónigo Constantino, que vai ser intervencionado. Já foi feito um levantamento pela Junta de Freguesia das famílias que lá existem, do número de pessoas que estão em cada agregado familiar, e também o bairro do Malhão também vai ser intervencionado em 2025. Já passamos também atestados de agregados familiares para todas as famílias que vivem lá, e vai ser intervencionado. Inclusive há lá duas ou três casas que estão vazias, mas que agora neste momento não vão ser entregues, porque não tinha sentido estar a entregar agora, quando depois as casas vão ser intervencionadas e as pessoas vão ter que sair de lá, não é?
Sim.
Ou serem alojadas em algum bairro social nas redondezas, ou para contentores no período em que houver as obras.
Portanto, está previsto para 2025 início da intervenção.
O início da intervenção, sim.
E que depois
pode atrasar um bocadinho, sim, ou não, não sei.
Muito bem, aqui também queria lhe perguntar em relação a Samamed, em termos de saneamento, se há...
Não, está tudo na mesma.
Tudo igual.
Neste momento está tudo na mesma, ainda não houve nenhuma intervenção e desconheço que haja algum projeto.
É, por exemplo, não há...
Não.
Qualquer projeto,
não,
nada,
não,
nada planeado ali para aquela zona. Filomena, porque já falámos também, até por causa daquela dívida, são muitas restrições aqui. O povo de Ariosa vai compreendendo, e perguntava-lhe também se, porque aqui o Rui Mesquita já ia no terceiro mandato, as pessoas iam votando no Partido Socialista, acha que isto também pode... influenciar a decisão dos eleitores, né, nas próximas eleições?
Ora bem, há muita gente que nem sequer sabe exatamente qual é o valor da dívida, porque infelizmente os ariosenses não têm por hábito ir às assembleias de freguesia. Nós, de qualquer maneira, depois publicamos no site da Junta todas as atas e todas as contas, depois está tudo devidamente assinado. De qualquer maneira, pronto, às vezes as pessoas também olharem para uma quantidade de mapas financeiros...
Não saberem da existência dessa dívida e pensarem que não há dívida nenhuma e que este executivo não está a fazer nada, porque, mas não é a realidade.
Não é o caso, não é o caso. Toda a gente sabe que existia uma dívida, não é? Porque as pessoas falam.
Isso sabem, não é?
Sabem. Agora, depois, a evolução, como é que as coisas estão a ser feitas e tudo... Acho que há muita gente que sabe, mas há outras pessoas também que não lhes interessa, desde que esteja tudo bem com elas, ou a rua esteja limpa, e nós, neste momento, estamos a fazer um esforço tremendo para manter a freguesia limpa, não é? Às vezes há pessoas que vai hoje e daqui a um mês já estão a pedir outra vez, mas claro que a freguesia é enorme e nós temos que dar a volta àquilo tudo. Não é tão rápido como nós gostaríamos, mas estamos a fazer um esforço bastante grande para manter a freguesia limpa. Houve uma altura que até subcontratámos um serviço numa empresa externa, porque estávamos mesmo, era mesmo necessário, mas realmente neste momento eu não posso fazer isso. Portanto, isso são custos muito altos.
Mas acha que então não vai ter influência nos resultados das próximas eleições?
Não sei, eu também não sei, porque não sei o que é que vai acontecer em termos de quem vai apresentar listas, não desconheço completamente.
Queria lhe perguntar isso também, se não vai, neste caso não é recandidatar-se, mas candidatar-se.
Pois, exatamente, não é recandidatar-me, porque eu nunca me candidatei.
Nunca se candidatou, não é? E acomodou isso nesta lista. Mas não vai candidatar-se?
Não sei. Neste momento ainda estou a ponderar.
É uma porta que ainda então, está em aberto.
Está tudo em aberto, exatamente, está tudo em aberto. É assim, é um projeto aliciante e eu gosto do projeto e é um trabalho que me tem dado muita satisfação pessoal e eu gosto. Agora, há muitas coisas que tenho que ponderar, não é? E que tenho que avaliar para tomar a decisão. Neste momento não está tudo em
acontecer
caso.
Seria pelo Partido Socialista?
A acontecer sempre como independente. Posso ser com o apoio do Partido Socialista, mas sempre mantendo-me como independente. Sim. Então, eu já tive esta conversa até com o Sr. Presidente da Câmara num jantar em que eu lhe disse: eu sou independente e vou continuar assim. Ele disse: eu sei.
E aceita. E manifesta também essa intenção que a Filomena se candidate?
Não, ainda não conversámos sobre isso. Não, estávamos numa conversa muito informal e estávamos a falar dos filiados e não filiados e não sei o quê. Eu disse: o senhor sabe que eu sou independente e vou-me manter assim. Mas não, ainda não falámos nisso, ainda falta muito tempo.
Por exemplo, se terminasse agora o mandato, saía com a sensação de que ainda tinha algo mais a fazer pela freguesia? Ou saía de consciência tranquila, até tendo em conta as dificuldades com as quais se deparou?
Olha, eu saía de consciência tranquila, porque eu tenho feito o melhor e tenho dado muito do meu tempo e muito de mim para a freguesia, apesar de haver muita gente que não se apercebe sequer disso. Sairia de consciência tranquila, mas também saía com a consciência de que eu tenho mais para dar, não é? E como tal, pode haver alguma possibilidade, não sei. Não falei ainda com o Sr. Presidente da Câmara, ele até pode ter aí um candidato do Partido Socialista que queira encabeçar uma lista e ele queira avançar com essa lista, não é?
Portanto, e não iria concorrer então contra uma lista do PS?
Não sei, não ponderei isso.
Ainda não sabe. Quando é que poderemos ter uma resposta?
Isso no início do ano, acho que isso depois vai começar tudo. Acho que este ano ainda é muito cedo, acho eu. Então. Acho eu, não sei. Eu também não conheço muito os timings, porque eu sou nova nisto, não é? Como já perceberam, eu não... É a minha primeira experiência nesta área, não é? E não conheço os timings, como é que costuma funcionar. Eu sei que há presidente da junta aí, sei que há freguesias em que já há movimentos, em que já há até constituição de listas. E também sei que na própria Ariosa também já há lá algum movimento de algumas pessoas que... Mas eu não estou muito
a leste. Ariosa tem vários partidos a concorrer, não é?
Sim, a Ariosa, na última, sim, na última havia
o PSD,
cinco listas.
O CDS, tinha o PCP-PEV, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e o Chega. Não é? Tem vários.
Sim, sim, tem. Aliás, eu acho que foi o ano em que houve mais listas a concorrer, foi em 2021, não é? Nós continuamos a lista que eu fazia parte. Foi a lista que teve a maioria absoluta, não é?
Sim.
Mesmo assim, a CDU, que costumava ter só um deputado, passou para dois, pronto, e o PSD manteve-se nos dois, o Chega não elegeu nenhum, nem nenhum dos outros.
Agora, não sei, sei que eu, é como lhe digo, eu não estou muito por dentro ainda desses timings e
ainda está a adaptar-se
e, olha, ainda tenho muito trabalho daqui.
Ainda falta cerca de um ano também.
Ainda falta, é assim, daqui a um ano com certeza que já está tudo definido, não é? Mas ainda há muitas coisas a afinar.
Aqui.
Porque houve também muito trabalho que foi feito na freguesia, e, inclusive na junta de freguesia, que para o comum das pessoas esse trabalho não se vê, não é? Mesmo em termos de estrutura financeira, mesmo em termos de controle, nós temos muitas coisas informatizadas. Neste momento temos o cemitério todo informatizado, que não existia. Temos uma contabilidade com uma dimensão e com uma estrutura muito mais controladora do que tínhamos, porque estávamos muito aquém das exigências, e talvez por eu ser da área, foi uma coisa que me chamou logo a atenção. Havia muitas coisas que não havia controle. E depois há procedimentos que foram implementados para haver mais controle das despesas, do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, de tudo isso. E nós estamos todos os dias a implementar procedimentos. Claro que isso é um trabalho que o comum das pessoas não vê, não é? E mesmo que o comum das pessoas vê é as obras que se fazem, é as limpezas que se fazem, é o que se dá às associações, mas este trabalho é muito importante para nós depois conseguirmos gerir. Porque uma gestão que não está devidamente estruturada não pode ser boa.
É um trabalho que não é tão visível, mas que é essencial.
Para... Esse trabalho não é visível, mas é essencial para a tomada de decisões.
Sim.
E talvez por eu ser desta área, foi uma coisa que eu me debati muito, não é? E que foi muito importante. Havia muitas coisas. Por exemplo, uma coisa que para mim era muito grave, os funcionários não eram avaliados desde 2013. Nós, neste momento, avaliámos os funcionários, fizemos atualizações salariais. Claro que isto, ao comum das pessoas, não interessa, não se vê, não é? Mas isso é muito importante, até para se manter a equipa motivada, é preciso reconhecer o trabalho das pessoas, não é? E isso foi um trabalho que deu muito trabalho, reavaliar as pessoas desde 2013, com procedimentos específicos da função pública. Foi um trabalho administrativo muito complicado, mas que se fez, que se levou a bom porto e que hoje as pessoas estão com as tabelas salariais atualizadas, o que é justo para as pessoas, não é? E claro, mas depois lá está a tal gestão apertada que tem que haver para se poder pagar os salários atempadamente, a sua respectiva segurança social, os respectivos IRS e tudo isso. E isso é um trabalho que ninguém vê, não é? Mas que é muito válido e que é importante.
É importante. Filomena, aqui passando para uma parte mais lúdica, já estamos aqui também a caminhar para o final do programa. Perguntava-lhe que atividades é que também têm sido assim promovidas pela Junta de Freguesia.
Olha, a Junta de Freguesia promove o São João da Ponte Nova, que teve durante muitos anos parado e já no tempo do Rui Mesquita tinham voltado a fazer. O São João da Ponte Nova é feito ali mesmo na Ponte Nova. Por isso, este ano acho que é 22, 23, 24, porque 24 é o domingo, aquilo começa numa sexta-feira.
De que mês?
De junho. É mesmo São João. Pronto, no domingo anterior, a freguesia, o carro do Pinheiro percorre a freguesia da Ariosa, com todas as associações, e com o apoio do GA, que é fundamental para manter esta tradição. E depois, as associações, isto é um modo também de ajudar as associações, porque a Junta de Freguesia assume os custos das barracas, do palco e todas as infraestruturas para a festa, e depois as associações podem pôr lá as respectivas barracas e todo o lucro reverte para cada associação. Ora, se cada um trabalhar bem, eles acabam por ir aqui angariar fundos para as atividades ao longo do ano, não é? Tem um modo que a Junta de Freguesia tem de ajudar, não é dar-lhes subsídios, mas também proporcionar maneira de eles se poderem instalar, com todas as licenças que agora são exigidas, não é? De som, de palcos e tudo isso, e é um modo de ajudar as associações. Pronto, essa é realmente a festa que é organizada pela a Junta de Freguesia juntamente com o GIA. Depois temos a festa da Senhora da Vinha, não é? Que há uma comissão de festas, que é a festa da paróquia da Ariosa, que nós ajudámos com a limpeza do adro, com às vezes preparar alguma documentação ou isso, apoiámos. E a festa de São Mamé é igual, também apoiámos com a limpeza do recinto, às vezes carregar mesas lá para cima, disponibilizarmos o nosso trator para tudo aquilo que precisarem, a recolha de lixo e tudo isso.
E que já há datas para as duas
Sim.
festas.
Sim. Salma Média está, né, no dia 30, 31 de agosto e 1 de setembro. E a Senhora da Vinha é dia 26, 27 e 28 de julho.
Julho, mês 7.
Mês 7, exatamente.
Já aqui datas definidas que são mais ou menos as datas que costumam ser, aqui tirando o Salma Média que passa...
Um dia para setembro, que normalmente sim. é para o 27, 28, mas
fica
este ano
de
fim, fica, este ano vai ao 1 de setembro. É uma questão de calendário, não é?
Sim, também temos a Senhora da Agonia a terminar já perto desta data.
Pois, exatamente.
Vai de 14 a 22 de agosto, então...
Pois, se eles fizessem no fim de semana anterior, era logo no dia 23, quer dizer, era logo engatar uma festa na outra e...
Sim.
Então eles preferiram adiantar. Embora, pronto, para os imigrantes também, muitas vezes, nesta altura, apanhar 1 de setembro, já não estão em Portugal, não é? Porque este é o último fim de semana em que vai muita gente embora. Mas é a possibilidade que eles têm, senão...
Este ano
calha
assim. Tem de ser assim.
É, mas... Pronto, e nós estaremos aqui para... Domingo foi a apresentação do cartaz de São Mamé e... Da Senhora da Vinha, não sei quando é que é a apresentação, ainda não marcaram nada, ainda não mandaram nenhum convite para a junta, mas costuma ser agora, junho, talvez, ou isso.
E esse tempo também noticiamos aqui. Isto são motivos para quem não é de Ariosa visitar Ariosa nestas datas e ao longo do ano também, que outros motivos é que há para visitar Ariosa?
Sim, Ariosa tem sítios maravilhosos, não é? Tem aquela zona de Poço Negro, de São Mamé, que são sítios lindíssimos. Temos também os Caminhos de Santiago, que todo o ano há gente, neste momento até há uma equipa que está a trabalhar em fazer um mural nos Caminhos de Santiago e depois pôr lá tipo um parquezinho de merendas e é muito procurado, há muita gente. Realmente a Ariosa tem aquela zona que é do monte e que se depois vê para o mar, toda aquela planície da praia e tudo isso.
Tem características assim.
É muito bonito.
Especiais. Uhum. Filomena, obrigado por ter vindo aqui ao Poder Local. Desejo-lhe as maiores felicidades agora para o que resta do mandato e depois também se por acaso candidatar-se numa primeira
ainda,
vez também.
Ainda vamos pensar nisso, está bem. Muito obrigada. Bem.
Obrigado, Filomena. Fechamos assim mais um Poder Local aqui na Rádio Jazz. Regressamos na próxima terça-feira com o novo presidente de junta. Até lá, tenha uma boa semana.
Poder Local, a nossa população. Os seus anseios e necessidades. A voz das nossas gentes na primeira pessoa.